Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e bem-vindo a mais um podcast Café em Prosa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a 22ª edição do concurso de qualidade de cafés, promovida pela Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana, que alcançou aí um recorde com a saca de café mais cara da história da região. A saca de 60 quilos foi leiloada pelo valor de R$25 mil. Então vamos conhecer essa história e receber aqui para conversar com a gente a gestora executiva da Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana, Marta Gril, e o produtor do café Terracota de São Tomás de Aquino, que é aí o café que foi leiloado a esse valor, né? Felipe Carvalho. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Como Vai?
Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes do Notícias Agrícolas. Que prazer estar aqui com vocês para falar desse feito histórico que a região da Alta Mogiana alcançou nesse ano.
Legal. Marta, eu queria então começar com você esse bate-papo. Eu queria que você explicasse um pouquinho, então, como que é a dinâmica desse concurso.
Bacana. A gente já está na 22ª edição do concurso de qualidade de café da Alta Mogiana. E ele é um concurso que acontece junto com o funcionamento da Associação de Cafés Especiais aqui da região, que surge para a gente conseguir melhorar a qualidade dos cafés daqui e promover essa qualidade pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse ano foi um ano muito difícil devido a mudanças climáticas, né? Foi um ano bastante desafiador para os produtores da região. A gente fez todo um trabalho para conseguir amostras do maior número de municípios que fazem parte da nossa região. Hoje são 23 municípios, 16 municípios em São Paulo e 7 municípios em Minas Gerais. Então a gente recebe amostras desses cafés e um júri local, um júri da Alta Mogiana, vai avaliar sensorialmente esses cafés. O que que a gente avalia sensorialmente nessas bebidas? O aroma, a fragrância, o sabor, a acidez, o corpo, a doçura dessas bebidas. Se esse café passar de ano, se ele mandar bem na prova, ele consegue ter uma pontuação de 80 pontos. Só que para fazer parte do concurso, ele tem que mandar muito bem. Então a nota de corte é 85 pontos. Depois, todos esses cafés que pontuaram 85 pontos, eles vão ser avaliados por um júri nacional. A gente convida para vir aqui para a região os melhores provadores do Brasil inteiro, donos de cafeterias, donos de torrefações, instrutores, assim por diante, avaliadores profissionais, e aí eles vão reavaliar esses cafés e a gente vai fazer o ranqueamento. Esses cafés eles vão ser divididos em algumas categorias, então a gente avalia cafés naturais, que são cafés que não passam por nenhum tipo de processamento, cafés fermentados, que são cafés que passaram por alguma fermentação com levedura ou não, e a gente tem algumas outras categorias para reconhecer a região como um todo. E para nossa surpresa, apesar das dificuldades desse ano tão desafiador, a gente conseguiu a incrível pontuação de 91,43 pontos. Isso é um café raro, isso é um café considerado presidenciável, que é o café aqui da Terracota que o Felipe está representando para contar para a gente. Não foi fácil de fazer esse café, eu tenho certeza, né, Felipe?
Foi
então,
bem
Felipe,
difícil.
Aproveitando, vamos falar com você, então. Conta um pouquinho como que é a sua relação com o café, né? E fala um pouquinho aí desse café tão especial.
Ah, legal. Ah, bom, nossa relação com o café ela começa em 2019. A gente já tinha uma área que era do meu padrasto e dos dois irmãos dele. Aí em 2019, eu compro a área dos dois irmãos e a gente fica ali com a área. Mas o meu padrasto. A gente começa então a mexer na área. Já tinha café existente na nossa propriedade, mas era uma área arrendada, né? Então era tocada por uma outra pessoa e a pessoa tocava como se fosse um café commodity. E tinha uma área que era pasto, e aí em 2019 a gente planta as primeiras variedades exóticas, né? Dentre elas o Geisha, que foi a variedade que a gente utilizou nesse concurso e acabou aí sendo o grande campeão, né? A gente trabalha com muita variedade exótica. A gente tem quase 19 variedades, né? Nosso foco é muito nano microlote. Vou dar um exemplo: essa safra a gente teve um nano lote de 9 quilos só, muito pouco. Ele foi completamente vendido para uma torrefação. E aí, por exemplo, o Geisha, né, que foi do concurso, a gente produziu ao redor de 9 sacas, 9 sacas e meias. Tá? Então, assim, a gente começa em 2019, a nossa primeira safra é em 2021. E assim, a gente já nasceu focando em café especial, né? Foi, eu digo que como a gente não nasceu no pé de café, ou não era o nossa principal função ali também de renda, foi um pouco mais fácil a gente pensar um pouco fora da caixa no sentido de trazer novas variedades, pensar em métodos e processos diferentes. Então a gente já nasceu com um viés um pouco diferenciado e também já pensando em café especial, né? Então, resumo bem rápido é esse. Então, desde 2022, a gente começou a mandar café para concurso. Então, novo, muito recente, né? São 3 anos. E nos últimos 3 anos, a gente conseguiu passar de fase, por exemplo, no Campeonato Nacional, que é o Cup of Excellence. Nesses 3 anos, 1 ano, a gente foi para a final. No Campeonato do Mogiano, em 2022, que foi o nosso primeiro ano, a gente também mandou um gueixa. Ficou em quarto lugar no natural. Então, assim, eu digo que não é da noite para o dia, é um processo muito trabalhoso. Minha mãe e meu padrasto, eles moram na propriedade, eu moro em São Paulo. Então, eles tocam tudo lá. Eu falo que eles aguentam os rojões, né, e os berros do dia a dia. Eu fico aqui em São Paulo, tentando ajudar o que eu posso, né? Falando um pouco desse lote, foi campeão. Então, é um gueixa. Na propriedade a gente tem 4 vertentes de gueixa. A gente já tem a nossa também, que a gente já fez mudas. Então a gente tem 4 vertentes. Esse café da Mangiana, ele é um parte dele é um blend, porque a gente tem, igual eu falei, a gente tem vários nano e micro lotes, então a gente vai juntando, provando para montar um lote final, né? Uma curiosidade, esse lote a gente começou a colher ele em abril, então não é fácil. A gente está fazendo colheita manual desde abril desse ano. Todo mundo acha que é fácil fazer um cafezão, não é fácil, é muito esforço, muita dedicação. Então, imagina, a gente está em outubro, né? Outubro para novembro, e esse processo começou lá em abril, colhendo literalmente grão a grão. Então, um processo bem longo, tá? Em termos de como que a gente preparou esse café, então ele foi colhido grão a grão ali, uma colheita 100% manual. 100% manual, importante a gente sempre frisar isso, porque isso acarreta um custo muito alto também, e também a gente consegue gerar um valor ali em termos de qualidade para o café diferenciado. Esse café foi colhido, a gente foi juntando os lotes dele, a gente sempre secava no terreiro suspenso durante uns 3 dias, e depois a gente fez uma secagem diferente. Poucas pessoas aqui na região fazem isso, que é uma secagem no escuro. Uma técnica que a gente aprendeu muito utilizada no Panamá e na América Central. Então, esse café ele foi colocado no quarto escuro, a gente controlou a umidade e temperatura, ele foi secando lentamente. Então, ele não secou, ele foi desidratando, né? Ele ficou nesse quarto escuro por quase 3 meses. Então, imagina, a gente começou a colheita em abril, a gente foi juntando os lotes, colocando no quarto escuro, juntando, juntando, depois a gente fez um processamento final desse café. Então, é um processo longo, cuidadoso, muito meticuloso, mas que no final acabou gerando um resultado aí que todo mundo ali ficou super contente. Eu acho que esse é o resumo aí.
Legal. E como que foi, né? Acho que não só para o concurso e para a região, mas para você também. Eu queria ouvir os dois agora. Atingir esse recorde de venda, né? Vamos dizer, R$ 25 mil numa saca de café. Então, como que foi atingir, né, esse valor no leilão? Vem quem começa aí. Pode ir. Os dois, eu quero ouvir um pouquinho dos dois.
Então eu vou, porque eu estava lá no palco leiloando, né? Então tu faz ideia da emoção, Rafaela. Ano passado a gente conseguiu um valor muito bacana de R$ 11 mil na saca campeã. Eu, organizando o concurso desse ano, tinha o objetivo de conseguir passar esses R$ 11 mil. A gente já conseguiu leiloar o segundo colocado da categoria natural a 12.600, que foi um café que pontuou 90 pontos também. Eu já estava super satisfeita quando eu descubro que a gente podia chegar em R$ 25 mil. Que vale, como o Felipe estava contando, né, todas essas especificidades do processo, esse trabalho artesanal, de fato, né, porque é feito a mãos ali, pelas mãos do padrasto e da mãe dele. E aí, então, é muito bacana, porque, assim, hoje a gente está falando de uma saca de café que está em torno de uns R$ 1.700, e a gente chega num valor de R$ 25 mil, a gente faz o quê? A gente faz com que os holofotes do café virem todos para a região, né? Vamos entender o que que esse cara está fazendo, vamos ver o que está fazendo de diferente, né? E isso traz uma visibilidade, um crescimento e uma promoção não só para o Felipe, para a Terracota, mas para toda a região, né? Então, todo o trabalho que a gente tem de conseguir chegar nesses valores é para, assim, valorizar esse café que foi muito trabalhoso para conseguir fazer, mas também para a gente valorizar a região que produz incríveis cafés com diferentes caras, diferentes cores e sabores, né? Então, para a gente é muito gratificante a gente ter chegado nesse valor e nessa visibilidade, né, que isso traz.
Ah, legal. Então, para nós, assim, para o nosso lado, lógico que a parte financeira ajuda muito, né? Eu falo que os boletos não param, então ajuda bastante aí. Mas acho que é mais no sentido que a Marta falou, acho que trazer visibilidade para a região, que é uma região muito importante no cenário nacional. Então, saber que pô, a região é capaz de produzir cafés bons, né? Acho que esse é um dado muito importante. E também eu penso ali no, do nosso lado, ali na região de São Tomás, São Sebastião do Paraíso, para trazer para os produtores que é possível você produzir qualidade, né? A gente já vem produzindo qualidade há 4 anos, então a gente também já consegue exportar, a gente já tem os nossos clientes fixos, mas eu digo para os meus vizinhos, cara, se eu posso fazer um café muito bom, vocês também podem, né? Isso é importante. Então, vou dar um exemplo que aconteceu essa safra. A gente já começou a fazer um pós-colheita de outros dois produtores vizinhos, porque eles têm uma boa matéria-prima, a gente tem um pouco de técnica no pós-colheita, então a gente já começou a preparar café de outras pessoas. E as pessoas vão ficando mais animadas, no sentido, poxa, se o Felipe consegue fazer um bom café, eu também posso, né? Então, eu acho que isso é muito importante no sentido de trazer uma consciência coletiva, no sentido, ó, a região é capaz de produzir cafés bons. Então, se as pessoas se esforçarem, tentarem adquirir novas técnicas de colheita, pós-colheita, todo mundo cresce, né? E falo, se todo mundo crescer, você eleva a qualidade da região como um todo, né? Então, que eu acho que essa que é a mensagem principal.
Legal.
Legal.
Eu queria aproveitar para falar, Rafaela, eu não sei se tu conhece das regiões de café no Brasil. A Alta Mogiana, ela é amplamente conhecida por produzir cafés muito doces, muito encorpados. Se a gente falar de uma porcentagem, mais de 60% dos blends de café do mundo inteiro vai ter uma base de café da Alta Mogiana. Assim, ele é um café sem muito esforço. O nosso terroir, ele vai produzir um excelente café doce e encorpado. Mas a gente, além disso, a gente faz cafés 90 mais, né? Como esse café que foi o campeão. Então, chegar num valor desse num concurso, ele mostra para o mundo inteiro que além daquele café doce e encorpado, que é a cara da Alta Mogiana, a gente produz incríveis microlotes também. E como o Felipe estava falando, o papel da associação e ter um case desse de sucesso aqui na região, ele mostra que a gente pode dividir essas técnicas e fazer com que cada vez mais produtores consigam produzir cafezões incríveis como esse.
Legal, puxando o gancho da sua fala, Marta. Então, quais são as expectativas para as próximas edições do concurso, né? Já vimos aí que a região tem um potencial gigantesco para cafés especiais, né? Ainda mais com esse do Felipe, né? E outros, né? Também. Mas o quanto esses concursos vêm contribuindo também para o crescimento, né? De novos sabores, novos aromas aí para o mundo do café, trazendo os holofotes para a região e para novos produtores, né? Então, como que fica as expectativas para as próximas edição, né, para as próximas edições do concurso.
Rafaela, tu sabe que agora o coração tá na boca, porque na verdade amanhã, sábado, a gente vai saber quem são os finalistas do maior concurso de qualidade de café do Brasil, né? Que é o Felipe comentou agora há pouco, o Cup of Excellence. E esse mesmo café campeão da Alta Mogiana, é um dos classificados, né? E a gente vai saber se passou para a fase final. A gente tem mais outros 7 cafés da região que estão concorrendo para essa final. Então, as expectativas para o próximo ano, né, ter chegado num café de R$ 25.000, a gente até perde um pouco do chão, né? Se eu tiver que aumentar mais para o ano que vem, haja voz nesse leilão, porque assim, com certeza a qualidade eu sei que a gente vai melhorar cada vez mais, porque os produtores de café eles estão percebendo, os produtores da região estão percebendo que essas pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças, né? Diferenças. Então, o nosso objetivo principal é conseguir promover cada vez mais o nome desses produtores e os cafés da região pelo Brasil inteiro e pelo mundo todo também, independente do valor, mas que cada vez mais as pessoas reconheçam o esforço desses produtores, o valor, né, desses cafés, desse nosso produto, e tomem cada vez mais cafés de qualidade, preferencialmente da Alta Mogiana.
Legal. E Felipe, como que ficou aí então, né, a questão de um, né, de uma venda como essa, né? Como que ficou então para vocês nessa produção? Quais são as expectativas, né, da sua propriedade aí para os próximos anos, depois dessa grande conquista e dessa grande visibilidade?
Ah, a gente ficou muito feliz. Eu falei anteriormente, o valor, lógico, o valor é muito importante, ajuda muito a gente a pagar as contas, né? Mas acho que ele solidifica um trabalho que já vem sendo feito há 4 colheitas, né? Então, eu falo assim, eu penso muito, e também eu falo para outros produtores, cafés especiais você tem que ter consistência, né? Não é só um ano, você vai lá e vai super bem, não. A gente tem que ser um trabalho de consistência e vem coroar. Então, esse nosso trabalho já de 3 anos, de novo, indo na semifinal ou na final do Cup of Excellence, também no concurso da Mogiana. E, de novo, eu acho que é importante no sentido de trazer mais produtores para a associação, né, trazer mais produtores pensarem diferente em relação ao manejo com o café, a eles terem um produto que no, na ponta final eles consigam colocar um valor agregado melhor. Então, acho que, de novo, o financeiro é importante, lógico, é muito importante, ajuda muito, né? A gente ficou super feliz. Mas acho que pensar como um coletivo ali para a região, para outros produtores menores, acho que vai ser muito legal. Então, assim, a gente pensando para frente, para os próximos concursos da Mogiana, também para o concurso nacional, eu acho que você sempre pode melhorar alguma coisa para o próximo ano, né? Então, a florada acabou de acontecer, então a gente já tem um desafio agora para ver o tamanho da próxima produção. A gente veio de uma seca, foi a pior seca nos últimos 100 anos, não é fácil, não é brincadeira. Então, agora tentar pensar em novas técnicas, eu sempre tento pesquisar muitas técnicas novas que são aplicadas lá fora, para a gente trazer para a nossa realidade, ver se é possível ou não utilizar elas. É isso, sempre tentar melhorar alguma coisa para ano que vem, vamos ver se a gente consegue também ficar entre os primeiros, né? Os outros produtores também que ficaram em primeiro lugar, tanto no, na parte de produção das mulheres, né? Também os fermentados, também o segundo e terceiro colocado da categoria nacional são excelentes produtores. Isso também anima eles a ficarem ter um engajamento melhor para a próxima safra, para tentar ficar de novo entre os primeiros colocados. De novo, a parte financeira é muito legal, a gente ficou super feliz, mas eu acho que para a região como um todo também acaba sendo importante incentivar os novos produtores.
A gente vem vindo aí de um ano muito difícil, né, com uma estiagem prolongada, mas é concursos como esses que mostram a grandiosidade, né, vamos dizer assim, do café brasileiro, né? Então, que mensagem vocês deixariam para esses produtores, né? Você, Felipe, falou muito sobre essa questão do potencial, né, que o produtor tem que acreditar no seu potencial. Então, que mensagem que vocês deixariam para esses produtores, né, diante de um ano difícil, mas que o café brasileiro tem muito, né, o que caminhar. E tem muita resiliência. Pode ver quem
Eu acho uma
começa.
mensagem muito importante. Eu acho que uma mensagem muito importante que é uma das bandeiras, né, das maiores bandeiras aqui da Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana, é a gente conseguir agregar esses valores de sustentabilidade à produção de cafés de qualidade, né? Caminhando cada vez mais para uma agricultura regenerativa, né? E aí fica o convite e o agradecimento pelo espaço para a gente poder falar um pouco desse trabalho da associação que é promover a qualidade por meio de boas práticas agrícolas, né? Então, para os produtores que muitos produtores já executam boas práticas e práticas sustentáveis e nem sabem, né? Então, a gente convida todo mundo para se aproximar, vir aqui na nossa sede em Franca, São Paulo, para tomar um café com a gente e ver como é que a gente pode ajudar os produtores para produzir, além de qualidade, cafés sustentáveis. Para a gente conseguir dar continuidade à produção dessa bebida que a gente ama tanto aqui no Brasil e no mundo todo.
Felipe?
Acho que reforçando o que a Marta falou, a associação vem fazendo um trabalho muito importante com a Marta, com o Jean também, com o presidente, mas a Marta ali no dia a dia, no sentido de captar novos parceiros, tentar ajudar eles de alguma maneira. Então, acho que a associação é muito importante nesse aspecto, né? E é isso, acho que os produtores têm que tentar pesquisar novas técnicas, sempre fazer um produto melhor, para tentar colocar um valor agregado melhor na saca que eles estão comercializando. E é isso, acreditar no potencial deles. Eu acho que a associação pode tentar ajudar de alguma maneira, então a figura da Marta está sendo bem importante nesse aspecto. Acho que é isso.
Muito legal. Gente, eu agradeço a participação e o bate-papo aqui com a gente no programa Café em Prosa. E fica o convite para novas participações aí. Vamos acompanhar as próximas edições, Marta, aí com mais cafés especiais chegando aí, né, para o mercado cafeeiro.
É isso aí. Obrigado pelo
Saúde, gente.
espaço.
Brigadão, viu?
Obrigado.
Legal. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e o Café em Prosa segue em busca de boas histórias e também bons cafés. Um excelente final de semana para todos. Até a próxima.